Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Na produção do programa Ponto de Vista, Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nosso programa traz sempre temas importantes para a nossa sociedade local e temas globalizados, que é o caso de hoje, que vamos tratar sobre as questões da pessoa idosa, sobre novos olhares. Para falar conosco hoje aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração, temos a irmã Terezinha, que é coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, também Alice Rosa, que é da Pastoral da Pessoa Idosa da cidade da Diocese de Dourados, e a Adelina da Silva, que é a coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa. Bom, nós queremos explorar no bom sentido, né, a presença da irmã Terezinha, que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, nacionalmente falando, né, e está conosco hoje aqui, temos então esse privilégio. Então, irmã Terezinha, claro, nós queremos aproveitar a sua presença para esclarecer certas coisas, né? Bom, a gente ouve falar, primeiro, bem-vinda, né, obviamente.
Obrigada.
Ouvimos falar sempre que essa é uma pastoral que cresce, né, e tem futuro.
Na verdade, o que está crescendo é a população idosa.
Uhum.
Então, estamos, a nível de Brasil, num ritmo muito acelerado do envelhecimento.
Uhum.
A pastoral da pessoa idosa, na verdade, deveria acompanhar mais ou menos esse ritmo, né? Nós estamos, sim, já a nível de expansão, já acompanhamos a todos os estados do Brasil.
Uhum.
Porém, não estamos ainda em todas as dioceses. Dioceses são 280 mais ou menos, nós estamos em 191 dioceses e estamos passando já de 1.300 paróquias em todo o Brasil, mas tem muito mais.
Muito mais.
Muito é. Mais. Então,
porque qualquer município pequeno tem também a presença de idosos, né? Irmã, e o que se deve, assim, a senhora, obviamente, trabalhando com a pastoral da pessoa idosa, tem contato com os agentes sociais de âmbito político e tantos outros, que lhe dão acesso a dados, né? O que se deve ao aumento, então, dessa população?
São vários fatores, né, Padre Crispim? Primeiro, que a própria medicina foi evoluindo, então a expectativa de vida aumenta, né, cada vez mais pelas condições que vão melhorando. Não, isso não significa que a saúde do Brasil melhorou. Porém, por exemplo, as próprias campanhas de vacinação é um benefício imenso para a população.
Sim.
A vacina contra a gripe, que previne muito, né, muitas mortes, ela está disponibilizada, está universalizada, na verdade. Para nós, no Brasil, não há custo nenhum para quem queira participar das campanhas anuais e se vacinar. Esse é um dos indicadores que a pastoral acompanha e, como temos visita domiciliar mensal às pessoas idosas, então incentivamos a que não fique ninguém sem receber a vacina. Então, o fato são essas ações, né, que vão prevenindo, né, as doenças e outros, né, outros progressos também da medicina, que consegue controlar mais as doenças crônicas. Hoje já não temos mais as doenças endêmicas, né, que matavam muita gente, né, poucas décadas atrás. E, então, esse é um fator. Outro fator que faz com que uma população envelhece é a diminuição da natalidade. Então, nascem menos crianças, as pessoas ficam mais tempo, né, vão envelhecendo e a expectativa de vida aumenta cada vez mais. Então, e esses são fatores que vão se somando e faz com que uma população ela passa a ter cada vez maior um percentual de pessoas idosas. Então, são alguns dos fatores que influenciam no aumento do envelhecimento de um país.
Irmã, mal educadamente eu esqueci de perguntar qual é a sua congregação. Então, vamos retroceder um pouquinho para eu voltar de novo para o tema. Tá bom. Falei que é religiosa, esqueci de perguntar a congregação, tá, né?
Então, eu sou filha da Caridade de São Vicente de Paulo, mais conhecida como Irmãs Vicentinas.
Isso,
pertenço à província de Curitiba, porque no Brasil somos 6 províncias. Né? Uhum. Temos a província de Curitiba, a província de Belo Horizonte, a província do Rio de Janeiro, que atende mais essa região aqui do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro. E depois temos mais 3 lá para o norte, né? Norte, Nordeste, Amazonas, Recife e Fortaleza.
Muito bem, agora depois desse parênteses vamos voltar.
Perfeito.
Vamos voltar para o assunto que estamos tratando hoje. Bom, a senhora então relatou essa questão que há um progresso em relação às políticas públicas, né? Para a questão dos idosos e, de fato, aí, a disponibilidade de vacinas e tantos outros programas também em relação à questão da saúde. Mas o seminário parece que é algo que está ocorrendo a nível nacional. O que aconteceu aqui ontem é algo que está se estendendo pelo país todo, é isso?
Olha, na verdade é uma programação que é da comissão do idoso que funciona dentro da Câmara dos Deputados lá em Brasília, a nível federal.
Sim.
E, então, por iniciativa do deputado daqui, né, o deputado Geraldo, junto com a deputada Leandre, que é de Curitiba e também pertence a essa comissão, aliás, ela foi a propositora, né, para fundar essa comissão dentro da Câmara dos Deputados. Então, eles se propuseram a trabalhar esse tema em todo o Brasil. Aqui foi a primeira experiência.
Sim.
Então, aqui foi a primeira oficina, primeiro seminário que aconteceu a nível de estados, foi aqui. Pretendem que o segundo seja em Cascavel, no Paraná. Uhum. Possivelmente, proximamente, vai acontecer em Cascavel.
Agora, quando a gente fala que há esse desejo de mapear, claro, a gente ouve falar de tantas notícias ruins. A senhora trouxe aí que o fato da população estar envelhecendo não é uma notícia ruim, é uma notícia boa, no sentido que há mais tempo de vida para essa população e com uma certa qualidade. Mas a gente sabe também que há deficiências, né? O seminário quer mapear exatamente para ver onde essas políticas não chegam para esta população?
Eu tenho a impressão que o seminário é mais assim para dar essa visibilidade de como estamos a nível de Brasil na área do envelhecimento. Então, ele versava, o tema, né, era sobre direitos, violência, visibilidade, né, acessibilidade. Então, dá uma visão geral. Afinal, somos um país que está envelhecendo, mas a quantas anda? Como estamos a nível até de conhecimento? Então, é dar esse conhecimento para a população de como estamos na questão da nossa pirâmide populacional. Essa inversão, né, que tem hoje, já mais pessoas idosas do que crianças, né?
Exato.
Aliás, aqui gostaria um comentário, né? 2008, pelas estatísticas, 2008 foi o ano praticamente da virada, onde nunca tinha acontecido esse fator no Brasil, em que passamos a ter mais pessoas acima de 60 anos do que crianças de 0 a 6. 2008 deu essa virada. Nunca na história do Brasil tinha acontecido isso. Então, isso foi um marco e que começou a mostrar o grau de celeridade, né, que estamos
passando
por essa fase de envelhecimento da população.
Uhum. Agora, vamos focar aqui um pouquinho na questão da pastoral da pessoa idosa. Quando é que ela nasceu? Porque ela, é claro, tratando dessa perspectiva, nós vamos entrar em vários assuntos, porque a pastoral da pessoa idosa tem um contato privilegiado com essa população, né? Isso. Quando é que a pastoral da pessoa idosa nasceu e como ela nasceu, né? Porque a gente sabe que existia uma pastoral bastante eficaz, né? Existe uma pastoral bastante eficaz, mas que aos poucos também ela já não está com tanta necessidade, que é a pastoral da criança, né? Ela tem uma necessidade de existir ainda, mas como a senhora disse, em 2008 já houve uma virada também, né?
Então, a história, né, da pastoral da pessoa idosa, ela se deu exatamente dessa maneira. A doutora Zilda, que coordenava a pastoral da criança, ela, ao visitar as dioceses, ela fazia absoluta questão de também encontrar líderes.
Uhum.
Essa era uma característica dela, né? Que ela gostava, queria, fazia questão de encontrar os líderes onde, por onde ela andasse. Os líderes que estavam capacitados para acompanhar crianças e gestantes, que era o foco da, é o foco da pastoral da criança, elas comentavam com a doutora Zilda: doutora Zilda, nós sabemos tudo sobre criança, gestante, fazemos visita nos domicílios, só que nós estamos encontrando muitas pessoas idosas. Geralmente nas famílias onde vamos visitar crianças ou gestantes também existem os avós lá. E esses avós nos perguntam: e para nós vocês vão orientar o quê? E eles dizem: doutora Zilda, nós não sabemos nada sobre o que orientar para a pessoa idosa. Então, a doutora Zilda, ela vinha com essa preocupação. Então, foi amadurecendo a ideia e então foi criado um programa chamado Programa Terceira Idade na Pastoral da Criança. Isso lá por meados da década de 90. E foi se trabalhando, foi percebendo que, na verdade, que assuntos, que temas seriam tratados, porque para a criança já estava bem estruturado, né? Já tinha todos os materiais, já tinha, né, o que se acompanhava na visita, e para a pessoa idosa tinha que ser praticamente criado tudo. Então, aí, alguns anos foi feito muitos testes, capacitações, ensaios, né? Se trabalhava numa mais em Curitiba, depois outras regiões do Paraná, e depois é que começou a expandir para o estado, para outros estados, auxiliado sempre por médicos, geriatras e outros profissionais que nos ajudavam a pensar e elaborar o que acompanhar, o que seria importante acompanhar. Enquanto isso, íamos elaborando os materiais educativos, né? Bom, aí aconteceu que o bispo que acompanhava a pastoral na época, já falecido hoje, Dom Aloysio José Leal Pena, que era lá de Botucatu.
Botucatu. E foi, você sabe que eu estive na ordenação dele em Paulo Afonso.
Uau!
Eu tinha 14 anos.
Olha, então.
Viu só?
Dom Aloysio, ele, uma ocasião até foi no ano de 1999, que vivíamos o Ano Internacional do Idoso.
Uhum.
Estávamos numa assembleia da Pastoral da Criança em Curitiba, e assim, informalmente, no almoço, sentados na mesma mesa, ele falou: olha, vocês que se ocupam desse programa da terceira idade da Pastoral da Criança, se vocês quiserem realmente que o trabalho expanda, solicitem para a CNBB lançar uma campanha da fraternidade com a temática.
Uhum.
Foi uma provocação que recebemos naquela ocasião, 1999, Ano Internacional do Idoso, promulgado pela ONU.
Uhum.
E aí, então, fizemos, né, toda uma, organizamos, tipo, um abaixo-assinado para mandar para todas as dioceses, né, o nosso contato grande era com a Pastoral da Criança, então, para que todos aderissem, né, a um pedido para a CNBB lançar uma campanha da fraternidade com o tema.
Uhum.
Como a CNBB, ela é extremamente organizada, ela prevê já com 2 ou 3 anos de antecedência quais são os temas dos próximos anos, foi possível garantir para 2003. Então, praticamente 3 anos depois, aconteceu a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e as Pessoas Idosas, e o lema Vida, Dignidade e Esperança. Com essa campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade, sabemos, né, ela penetra todos os canais possíveis, né, então, na área de comunicação, na área das comunidades, via catequese, via celebrações, então ela expande rápido, né, o assunto. Então, naquele ano foi trabalhado muito a temática da pessoa idosa, através da campanha da fraternidade. E aí, um parênteses também aqui, Padre Crispim, para ver a força que a igreja tem, né, com esse tema, a campanha da fraternidade, naquele ano foi promulgado o Estatuto do Idoso, 1º de outubro de 2003. E que estava engavetado já há muitos anos, desde uhum. meados de 90, o estatuto praticamente estava pronto, mas não se promulgava.
Uhum.
E com essa mobilização da Igreja Católica através, né, da campanha da fraternidade, que se trabalhou muito, né, nas comunidades e meios de comunicação, também foi desengavetado o Estatuto do Idoso e foi promulgado naquele ano. Naquele ano também a Rede Globo lançou uma novela com a temática, né, que apresentava é, uma neta que na verdade os avós sofriam violência pela neta.
Uhum.
Então, quer dizer, eram que ficam atentos ao que está circulando naquele momento, né?
Uhum.
Então nós consideramos que foi pela força da campanha da fraternidade que fez desencadear isso. Resultado disso tudo, na Assembleia dos Bispos de 2004, foi definido pelos bispos, e foi assim uma adesão unânime, de que seria implantada uma pastoral, não tinha nome ainda.
Sim.
Uma pastoral que se dedicasse às pessoas idosas.
Uhum.
Fruto já da campanha da fraternidade que tinha acontecido em 2003. Como Dom Aloysio acompanhava a pastoral da criança, ele foi indicado naquela mesma assembleia, né, pelos bispos, para ser o bispo referencial, que acompanhasse esse começo dessa nova pastoral. E indicaram também a doutora Zilda, como ela coordenava a pastoral da criança e acompanhava também então esse programa voltado às pessoas idosas, para ser a coordenadora e que articulasse o início dessa nova pastoral. Então, naquele mesmo ano, 2004, aconteceu a Assembleia de Fundação, em novembro. Então, a data de nascimento da Pastoral da Pessoa Idosa, oficialmente, é 5 de novembro de 2004.
Irmã, agora, a senhora falou que foi assumido como pastoral pela CNBB 2004. E quais os passos, né? Como de lá para cá, como se estruturou e como está hoje a pastoral? Não é que eu esqueci da Adelina e da outra convidada, não, viu? Daqui a pouco é porque eu preciso fazer esse histórico aqui, né? Fazer esse histórico, e vocês eu posso encontrar aqui todo sábado, a irmã só de vez em quando, né? Sim, irmã.
Então, como se deu? Nós já tínhamos a experiência do programa Terceira Idade na Pastoral da Criança, foi utilizado esse começo, e foi justamente por isso que foi indicada a doutora Zilda. Uhum. E Dom Aloysio, pela experiência que já tinham, né?
Claro.
E aí, então, foi decidido o seguinte: não há por que modificar a metodologia. A metodologia seguirá da mesma forma, ou seja, capacitando voluntários para fazer visita domiciliar. E acompanhar, o que tinha que ser estruturado um pouco melhor era o que acompanhar, que já tinha um certo histórico, uma certa experiência do programa.
Uhum.
Isso foi só aperfeiçoado. Então, aconteceu já na sequência. Então, novembro foi a Assembleia de Fundação. No mês de fevereiro de 2005, convidamos pessoas referenciais de todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E com essa equipe montamos uma estratégia de como vamos fortalecer e expandir.
Uhum.
Então, organizamos, né, todo esse começo e definimos, vamos começar por capacitar multiplicadores. E aí fomos em cada uma das regiões, né, daí ajudados no começo pela própria pastoral da criança, que ia indicando pessoas para serem os multiplicadores nos estados. Então aconteceram, né, as capacitações, as formações para multiplicadores, e a partir dos multiplicadores aí desencadeia, né? Aí se temos pessoas capacitadas em cada estado, eles se encarregam depois de fazer toda a articulação com as dioceses e seguindo a formação. Então os multiplicadores capacitavam os facilitadores, que ficariam residiam, né, nas dioceses, mais na base, paróquias, e através desses a formação dos líderes, chamamos assim, líder comunitário, que é aquele agente de pastoral que faz a visita domiciliar.
Uhum. E que pé está? Como é que anda agora a nível de Brasil a pastoral da pessoa idosa?
Então, hoje nós já estamos falando em municípios, estamos em 862 municípios. Falando em paróquias, passa de 1.300 paróquias, 4.600 e tantas comunidades, né? Já houve época que estivemos em uma quantidade maior, porque oscila dependendo dos recursos que temos.
Uhum.
Né? Quando temos recursos disponibilizados, então é mais fácil articular, fazer umas capacitações e imprimir materiais e fazer esses materiais chegarem, né?
Está falando recursos também financeiros?
Recursos financeiros, essencialmente recursos financeiros, porque o trabalho é pastoral, o trabalho é voluntário, mas eu sempre digo, o custo é a formação dos voluntários.
Sim.
Então tem que ter materiais, isso tem custo de gráfica,
claro,
de impressão, etc. Tem custo de fazer chegar os materiais, então tem toda a questão logística de correio, de transportador, etc. E tem o custo da própria capacitação em si. O que que comporta essa capacitação? Porque a formação ela é bem organizada. São 8 etapas para formar uma pessoa. Cada etapa no mínimo de 4 horas. Então isso significa pelo menos 3 dias de formação. Aí tem hospedagem, transporte, alimentação. Então esse é o nosso custo.
Uhum.
É, o recurso, então...
Pensando em 800 municípios, 1.300 comunidades, é muita coisa, hein?
É,
para formar.
1.300 paróquias. Comunidades isso. São 4.600 e tantas, né?
Pois é.
E, sim, então nós temos sempre essa aproximação e articulação com o poder público para conseguir, porque na verdade o trabalho é feito voluntário, mas o compromisso é da sociedade como um todo e principalmente dos governos,
uhum.
de fazer com que se trabalhe essa questão do envelhecimento.
Então, uma só para esclarecer a população, a pastoral ela conta então com uma parceria com o poder público na questão também da capacitação com recursos e a igreja entra também com recursos, como
isso.
É que funciona?
Então essa era uma política bem característica da doutora Zilda, né, que foi a primeira coordenadora. Ela dizia, é obrigação do Estado subsidiar as instituições que se dedicam ao bem-estar da comunidade. Então, a doutora Zilda, desde o início da pastoral, já em 2005, ela já tinha muita proximidade, né, com o ministro da Saúde, mesmo que mudasse ministro, ela se fazia presente sempre nas mudanças e conseguia essa adesão rápida dos ministros. Porque se mostra resultado. Então, mostrando o resultado, se diz, nós com as ações conseguimos... reduzir o custo público,
claro.
Porque se previne as doenças, isso é
e depois com trabalho economia. Voluntário ainda, né, professor?
É. Então, desde 2005 nós tínhamos um convênio com o Ministério da Saúde. Então, através desse recurso do Ministério da Saúde é que foi possível expandir, né, inicialmente. Então, de 2005 a 2010, cada ano se renovava o convênio com o Ministério da Saúde. Depois, as leis vão mudando, né? No final de 2009 entrou uma nova lei, uma exigência que dizia que as instituições que não tiverem uma certificação, que se chama SEBAS, uhum. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, quem, a instituição que não tiver o SEBAS, ela não pode acessar recurso público.
Exato.
Para ter o SEBAS, a instituição teria que ter, as instituições teriam que ter no mínimo 5 anos de existência. A pastoral da pessoa idosa estava faltando poucos meses para completar 5 anos, então não pudemos dar entrada no pedido. E quando completou 5 anos, quando demos entrada, aí já tinha mais de 10 mil instituições na nossa frente. Então, uhum. demorou muito para sair o SEBAS, que aliás saiu só esse ano, né, 2017.
Uhum.
Então, nesse período todo, nós tivemos, não conseguimos mais a renovação do convênio com o Ministério da Saúde. Então, aí é um esforço gigantesco da pastoral que tem que ir atrás de outras fontes. Né? Então, você pergunta aí, a igreja, né? Então, a igreja também tem o Fundo Nacional de Solidariedade, né? Que é aquela coleta das campanhas da fraternidade. E só que são recursos pequenos.
Exato.
Né? Como nós estamos a nível de Brasil, a nível de né, quase 200 dioceses já, então o recurso é mínimo, né? Então a gente precisa desse recurso maior do poder público para, então, né, dessa maneira que trabalhamos.
Uhum. Irmã, tem um panorama assim a partir da pastoral da pessoa idosa, nos seus contatos e aquilo que a senhora tem com as lideranças e tudo, a senhora nos deu um panorama assim que existe coisas muito boas, né? Mas assim, sobretudo em relação à questão do contato das famílias com esses idosos, porque aqui eu tenho bastante contato, a Adelina, quando nós começamos a pastoral ali na catedral, né? Eu nem sabia que tinha tanto idoso aqui na minha região, que é um lugar de comércio. Depois comecei a visitar e me assustei com tanto de pessoas idosas, né? E com situações assim de vulnerabilidade emocional. Né? Às vezes não era nem vulnerabilidade em outros aspectos materiais, né? Mas emocional. Tem um panorama assim que a senhora conhece a partir do trabalho da pastoral?
Olha, nós costumamos dizer que há uma grande população invisível, para começar. Então, há um equívoco do entendimento do envelhecimento. A população em geral, a sociedade em geral, os governos também, há uma disseminação da ideia da tal da melhor idade. Uhum. Então, se considera que todos os que envelhecem estão muito bem, muito obrigado. né? E esse é um equívoco que atrapalha muito no conjunto, porque se você considera, ou se a nível de governos, né, se considera que todos estão bem, não há por que injetar dinheiro ali. Não tem por que ter orçamento. Para que se você vai investir numa coisa que está bem? Então, eu digo, esse é um equívoco que atrapalha muito. Essa população imensa, invisível, são aqueles que não estão lá nos grupos de convivência, não estão mais conseguindo participar da comunidade, não estão mais acessando outros serviços, porque não dão conta de chegar por si mesmos. Então, essa população que nós chamamos de invisível, são aqueles fragilizados, são os vulnerabilizados, são aqueles mais dependentes, que não dão mais conta de se autogerenciar por si mesmos. Essa, Padre Crispim, é a clientela preferencial da pastoral da pessoa idosa.
Uhum.
Nós dizemos assim, sendo pessoa acima de 60 anos, é considerada pela legislação pessoa idosa, então seria, entre aspas, né, cliente da pastoral da pessoa idosa. Seria o nosso foco, nosso público-alvo. Porém, a pastoral tem uma, dizemos, uma preferência, né? Qual é a preferência pastoral? É pelos mais vulnerabilizados, pelos mais fragilizados, pelos mais os que sofrem isolamento, solidão, vivem sozinhos, estão afastados, falta aquele cuidado a nível de família. Então, a esses é que nós vamos preferencialmente ao encontro e vamos fazer a visita domiciliar a essas pessoas. Então, infelizmente, é uma quantidade imensa. Por exemplo, um dos indicadores que nós acompanhamos é verificar o grau de dependência da pessoa. Tem várias formas de você definir a dependência. Ela pode ser uma dependência funcional, que é aquela pessoa que não dá conta de sair sozinha porque não sabe ler o nome do ônibus, não sabe acessar o banco. Então, seria essa uma dependência funcional. Não é essa dependência que nós avaliamos. Nós avaliamos a dependência para as atividades básicas do dia a dia. Ou seja, a pessoa precisa de ajuda para se vestir, para tomar banho, para se alimentar, para transferir da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Então, quando a pastoral diz sim, é uma pessoa dependente, é de fato uma pessoa dependente, ou seja, aquela que não consegue mais ficar sem alguém por perto para ajudá-la. Ela precisa de alguém para fazer essas ações extremamente básicas do dia a dia. Essa é uma população que está crescendo. Por quê? Porque dentro do cenário envelhecimento, que seriam pessoas acima de 60 anos, a faixa que mais cresce é a de 80 e mais anos. Ou seja, significa que são exatamente a faixa que vai fragilizando mais.
Sim.
É os mais de 80 anos. E essas são as pessoas que nós preferencialmente acompanhamos e que não se dá visibilidade a elas, né? São praticamente pessoas ainda que não se fala delas, que se considera que não existem. Né? Porque se divulga muito a questão de melhor idade, vamos favorecer viagens e encontros, etc.
Festas.
Tudo isso é muito bom, festas. Então, isso é muito bom. É interessante que as pessoas se envolvam, participem, não deixem de ir nos centros de convivência. Aqui eu conheci dois muito bons, né? Aqui em Dourados, dois centros de convivência muito bons. E oxalá todos pudessem ter a oportunidade de participar. Porém, é uma
digo, minoria.
No conjunto, tem muito mais pessoas que não conseguem acessar por dificuldade de não ter quem os leve até ali, ou pela dificuldade mesmo física já de fragilidades, né?
Uhum.
Então, essa é uma população que não pode mais ser escondida.
Exato.
Ela tem que ser visibilizada. E temos que pensar políticas, né? Uma política que se estruture, uma política do cuidado, né? Não é só mais do bem-estar da pessoa idosa, mas uma política do cuidado. Sim, no final vai ser o bem-estar da pessoa, né? Qualidade de vida não significa só ter possibilidade de se locomover.
Não são só coisas materiais, né?
Não, e a pessoa, que mesmo que esteja só acamada, ela tem como ter uma qualidade de vida se ela tem os cuidados necessários.
E acho que essa é uma questão, acho que globalizada. O Papa tem tocado tanto nesse assunto, né, de uma população que é considerada descartável, né? Aliás, ontem saiu uma notícia na Rádio Vaticano, na Bélgica, né? Uma comunidade religiosa pode ser excomungada porque estava favorecendo a eutanásia de idosos. Uma comunidade de uma congregação, o Papa disse, se em um mês não parar, excomunhão. Aí na Rádio Vaticano saiu essa notícia. Então parece também que há uma mentalidade, né? Uma mentalidade, embora tenha uma mentalidade também de saúde pública, que ajudou no Brasil e no mundo a ter uma longevidade maior, mas também há uma mentalidade do descartável, né? Para isso o Papa tem chamado bastante atenção, né? Ele chama bastante a consciência de todos nós e como tratar também o idoso.
Ele inclusive fala, né, de uma eutanásia, quer ver? Eu até tenho aqui algumas citações do Papa Francisco, né? Ele diz o seguinte: quantas vezes se descartam os idosos com atitudes de abandono, que são uma verdadeira eutanásia oculta. É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao mundo, ao nosso mundo. Né? Somos chamados a construir com paciência uma sociedade diversa, mais acolhedora, mais humana, mais inclusiva, que não tenha necessidade de descartar quem é frágil no corpo ou na mente. Então o Papa Francisco realmente ele tem sido assim a nossa inspiração, né? Porque ele praticamente em cada fala dele, cada discurso, ele tem trazido à tona a questão da pessoa idosa, né? A questão do envelhecimento. Então, realmente, rechaçamos 100% a questão da eutanásia, né? Infelizmente, há culturas que acham, não, mas tem que abreviar o sofrimento da pessoa idosa, né? Por que deixar aí sofrendo? Essa é uma eutanásia, né? Então, nós lutamos pelos cuidados paliativos, né? Então, essa é uma reflexão que tem que ser também trazida à tona, né? Nossos Sim. materiais educativos, nós trabalhamos um capítulo todo sobre a finitude. Porque há um certo tabu que envolve o tema morte.
Isso.
Como se nós fôssemos eternos aqui nesse mundo. Tem que ter a liberdade, a clareza, a transparência, a serenidade em reconhecer que nós aqui estamos de passagem, né? Aliás, todo ser vivo, né? Até as plantas, elas não têm vida eterna, né? Os animais. Então, o ser humano não pode ser diferente. Nós temos um começo, meio e fim. Se nós nascemos, toda pessoa que nasceu, ela terá o evento, passará pelo evento morte, né? A finitude da nossa existência. Então, nós na pastoral trabalhamos também essa temática para quebrar um pouco esse tabu, esse receio, essa, né, se envolve assim uma coisa misteriosa. Claro, o evento morte acaba sendo um mistério mesmo, né? Mas o mistério não se explica, o mistério ele deve ser acolhido. Então nós com serenidade refletimos sobre essa questão. Então se a pessoa está já, tipo, porque dizemos, ninguém vai viver mais do que 200 anos, né?
Pois é.
Então chegou, se está chegando nos 80, 90, 100, 110, puxa vida, algum momento vai chegar, né? O momento também da sua finitude. Então trabalhamos com serenidade esse tema e a pessoa que vai fragilizando, o importante é ter os cuidados paliativos, né? Também não adianta deixar uma pessoa idosa, né, vegetando numa UTI.
Então, João Paulo II teve esse exemplo, né? Que havia a possibilidade dele permanecer com os aparelhos. Ele disse, não, vamos fazer o processo mais natural, né?
Exato.
Exatamente. Ele mesmo teve essa consciência e pediu ainda enquanto consciente que não tivesse, né, que não fosse levado a cabo essas questões também.
Isso,
né?
Então, porque seria o excesso da medicina, né? O excesso também prejudica. Então a pessoa ela deve ter a oportunidade e deve ser respeitada, né? No seu desejo último de permanecer próximo aos seus familiares, né? Então se ela está lúcida, está consciente, pede por favor não me leve para UTI, por que não se respeitar essa posição, esse pedido da pessoa? Aí entra a questão da preciosidade dos cuidados paliativos. É não deixar faltar aqueles cuidados, né, seria a higiene, a alimentação, o afeto, estar, né, nesse momento, quase que uma, é uma celebração, né? É, para o nascimento se prepara tanta coisa, para a chegada de um bebê. Também para a morte deve ter esse cuidado de celebrativo, né, de preparar esse momento que é único para cada pessoa. Nós não passamos duas vezes pela morte, né? É uma experiência desconhecida para todos nós, mas passaremos por ela uma única vez. Então, uhum, que isso seja também respeitado. Esse é um tema também que trabalhamos, né? Talvez o tema finitude.
É, agora vamos aproveitar a presença da Adelina e também da Alice, né? Que estão conosco aqui. Adelina, você está trabalhando na coordenação do Estado. Como é que está essa organização aqui? Todas as dioceses têm? Existe um número de paróquia considerável?
Sim, bom dia a todos, né? Com alegria aqui na presença da irmã. É, nós temos 7 dioceses, né, no nosso estado, Mato Grosso do Sul. E das 7 dioceses, nós temos 5 atuantes que está atuando na pastoral. Uma não foi implantada ainda e uma está paralisada. Aí a gente vai acompanhando,
da,
né?
Da sete diocese, tem uma que não foi implantada ainda.
Tem uma que não foi implantada. E é Jardim, né? Que é do nosso bispo referencial. Mas ele já está providenciando uma formação lá.
Sim, sim. Referencial vai sair.
Vai sair. Isso eu tenho certeza que vai sair.
E em termos de paróquias, você tem mais ou menos uma localização de quantidades?
Temos.
Sim.
Sim, temos. No município de Dourados, nós estamos com 19 paróquias e 17 atuantes.
Na diocese de Dourados.
Na diocese de Dourados.
Uhum.
De Naviraí, nós estamos com 3 paróquias atuantes só.
Uhum.
Em Campo Grande, nós estamos com 7 paróquias.
Uhum.
Em Três Lagoas, que foi implantada este ano, né? Eu consegui implantar lá esse ano, só em Paranaíba, numa paróquia. E Coxinha, que está paralisada, e Corumbá, uma paróquia também.
Então, Dourados está...
Campo Grande, eu pulei Campo Grande?
Não,
Campo
falou,
Grande,
falou.
Eu falei.
7 paróquias,
7,
né?
7 paróquias.
Então, Dourados tem metade das paróquias funcionando. São 35, né?
São,
tem 17.
Tem metade. Dourados está de parabéns. Parabéns para a nossa coordenadora.
Parabéns para Alice.
Diocesana.
E
né?
Alice, qual é o milagre
bem
que você está fazendo?
Bem atuante, bem atuante.
Vamos lá, Alice, que milagre você está fazendo?
Bom dia, padre. É uma alegria estar aqui de novo, né?
Isso.
Não é milagre meu, não. É milagre de Deus, né? Porque é Ele que atua, né? A gente só é instrumento. O apoio do nosso bispo, né? Que tem sido fundamental. E também a alegria, né? Dos padres têm recebido muito bem, né? A nossa pastoral. Então, isso propicia, né, que a gente possa chegar e convidar as pessoas. E os padres, né, eles dão esse apoio e aí as pessoas vêm, né?
Uhum.
Graças a Deus, é isso que tem acontecido.
Uhum. Muito bem, então agora sim nós vamos fazer um breve intervalo. E aqui tem uma pergunta que eu deixo para quando a gente retornar, né? Que é o Alisson Roberto, que é coordenador da pastoral familiar, né, do setor família da Diocese de Dourados, juntamente com a esposa Solange. Bom dia, bonita história desta pastoral que tende a crescer. Como poderíamos preparar as famílias para esta realidade presente em nosso dia a dia? Abraço à irmã. Daqui a pouquinho nós vamos responder, viu, irmão? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho já retornamos e a irmã vai responder para nós essa pergunta.
Ponto de vista.